voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil.
E vamos de notícias.
Notícias.
Começando pelo Rio Grande do Norte, Diário de Natal. Saúde pode sofrer intervenção federal. A cada fim de semana, a superlotação no Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel se agrava, assim como piora a crise na saúde pública do Rio Grande do Norte. Agora, a saúde pública estadual pode sofrer intervenção federal através de técnicos e médicos do Ministério da Saúde. Um gabinete de gestão de crise já foi instalado desde a semana passada em Brasília para tentar dar uma solução para os problemas da saúde no Rio Grande do Norte, que teve decretado estado de calamidade pública há quase 70 dias. Outra alternativa é que a sociedade civil organizada elabore um documento e o remeta à Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme adiantou reportagem exclusiva do Diário de Natal. O assunto foi discutido ontem no Conselho Regional de Medicina, o CREMERN, pelo senador Paulo Davim, do PV, e por entidades como os Conselhos Estaduais do Idoso, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente e a OAB Rio Grande do Norte, além do próprio CREMERN. A reunião tinha o objetivo de optar por uma das duas escolhas: relatar os fatos e denunciar o Estado à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou pedir a intervenção federal na saúde do Rio Grande do Norte. Por ora, ficou definido que será convocado para uma reunião o secretário estadual de Saúde, Isaú Gerino. Ainda hoje, por volta das 11 horas, membros da Federação Nacional dos Médicos, FENAM, e do Conselho Federal de Medicina estarão no Valfredo Gurgel para constatar a situação de caos. O senador Paulo Davim foi o mais incisivo ao defender uma intervenção federal. Disse o senador: "Tenho acompanhado de perto essa crise na saúde. Eu milito há muitos anos e nunca vi uma situação tão crítica quanto essa. Na semana passada, eu fui ao Ministério da Saúde para saber dos técnicos qual seria o posicionamento do que tem sido feito em relação ao Rio Grande do Norte. Fui informado que foi formado um comitê de gestão de crise só para o Estado. O problema é que a intervenção federal não é tão simples, a não ser que haja uma solicitação formal do governo do Estado." O senador Davim disse ainda que a governadora Rosalba Chiarlini, do DEM, está analisando a proposta. "Tomei a liberdade de entrar em contato com a governadora, sugerindo uma parceria, e ela ficou de pensar no caso. Disse que viajaria essa semana a Brasília para prestar contas dos 60 dias de calamidade pública. Espero que seja uma conversa aberta. Estamos vivendo a crônica da morte anunciada." E disse também o senador: "A situação está tão grave que não vejo outra alternativa ao não ser a presença ostensiva dos técnicos do Ministério e o envio de recursos. Sairíamos do fundo do poço para a superfície. Só assim as autoridades locais teriam condições de planejar alguma coisa para o futuro."
E agora vamos para o estado do Acre. A Gazeta do Acre informa que foi encerrada a nova fase do programa Estratégia Nacional de Fronteiras no Acre. A Secretaria de Segurança Pública do Acre encerrou no último dia 14, a fiscalização de fronteiras entre os municípios de Chapuri e Brasileia. Nessa fase do programa Enafron, como é conhecido, foram apreendidos 3 bolivianos e um taxista brasileiro por transporte ilegal de dinheiro. Uma pessoa foi detida por crime contra a fauna. Ela transportava 2 pássaros em gaiolas sem os documentos legais. Foi apreendida também uma espingarda de caça porque o portador não tinha licença para transportar a arma. O secretário de Segurança Pública do Estado, Reni Graebner, destacou a importância das ações ofensivas no combate à criminalidade. Na ocasião, ele se comprometeu a inserir outros órgãos, como o IBAMA e a Secretaria de Fazenda no programa, para fortalecer o Enafron.
Ceará. Notícia do Diário do Nordeste. ZPE já planeja ampliar área alfandegada. A empresa administradora da Zona de Processamento de Exportação de Pecém já planeja aumentar a chamada poligonal alfandegária em implantação no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. As informações foram dadas pelo presidente da empresa, Eduardo Macedo. Ele disse que o projeto ainda está em fase de elaboração, mas adiantou que a área que deverá ser ampliada é de 576 hectares e se destina a atender a siderurgia. Em dezembro, desembarcam os primeiros equipamentos da Companhia Siderúrgica do Pecém, que já deve gozar dos benefícios fiscais oferecidos pela ZPE. A data prevista pelo governo do estado para iniciar as atividades da ZPE no Pecém é 15 de dezembro, pouco tempo antes de chegarem as primeiras máquinas.
No estado do Mato Grosso, a Gazeta Digital informa que a população ficou sem energia no centro de Cuiabá. Neste período de estiagem, o consumo de energia aumenta e as quedas do fornecimento se tornam frequentes. Na manhã de ontem, foram registradas cerca de 10 interrupções na região central de Cuiabá, conforme informou as centrais elétricas mato-grossenses. Os cortes ocorreram em função de reparos emergenciais na rede de distribuição por causa da substituição de um poste na Avenida dos Estados Unidos. No bairro Santa Rosa, que foi atingido por um veículo no final de semana. Como se tratava de um poste em rede de alta tensão, com circuito duplo de dois alimentadores, as cargas desses alimentadores foram remanejadas para outros circuitos, de forma a evitar um desligamento amplo e prolongado, processo chamado de manobra. Com o aumento da temperatura ao longo do dia, alguns dos circuitos receberam a carga extra temporariamente, registraram sobrecarga e causaram as interrupções. Para o economista José Manuel Marta, a falta de energia é um problema crônico em Mato Grosso. Ele afirma que nossa indisponibilidade energética é preocupante. E para o economista, a solução emergencial é utilizar a termoelétrica. No entanto, como esse é um tipo de energia muito cara, ainda não há possibilidade de se importar energia de outras hidrelétricas para evitar as quedas constantes.
Notícia do Piauí, do TRE. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí decidiu pelo envio de forças federais para garantir o livre exercício do voto e a normalidade das eleições em 140 municípios do Piauí. O pedido foi feito por juízes de diversas zonas eleitorais do interior do estado e o tribunal entendeu que existem circunstâncias que justificam a ameaça da segurança e normalidade das eleições municipais agora de 2012. A lista com as zonas eleitorais e os municípios que receberão as forças federais durante as eleições está no site www.tre-pi.jus.br www.tre-pi.jus.br.
Agora vamos para um minuto cultural para o pessoal de Natal que nos sintoniza em 106,9 MHz.
Minuto Cultural.
Natal, nesta quinta-feira, show com o cantor paraibano Chico César, pelo projeto MPB Petrobras, na abertura à apresentação do coral Petrobras de Natal. O projeto comemora 15 anos de atividades e mantém em 10 capitais uma programação musical de qualidade a preços populares. A apresentação do coral será às 9 da noite, e em seguida o show de Chico César. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, nesta sexta-feira, o projeto Terraço do Relógio, do Sesc Rio Grande do Norte, recebe o cantor Bruno Josué e banda, a partir das 7 da noite, no Sesc Centro, Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta. A entrada é franca.
Depois do Minuto Cultural para o ouvinte da capital potiguar, é hora do projeto do dia. Hoje, continuando a série especial sobre a reforma do Código Penal, nós vamos falar sobre a violência doméstica e a tentativa dos juristas de incluir no novo Código Penal o crime de femicídio no caso de morte de mulheres em razão de seu sexo. Acompanhe a reportagem de Maria Lúcia Sigmaringa.
Projeto do dia.
A violência doméstica mereceu tratamento especial no projeto 236 de 2012, que trata da reforma do Código Penal. A comissão de juristas que sugeriu as mudanças à atual legislação entendeu que crimes de morte cometidos entre pessoas que dividem o mesmo lar devem ser punidos com mais severidade, já que o comportamento violento parte justamente de quem deveria dar carinho e amor. Por essa mesma razão, os juristas sugeriram que lesões dolosas ocorridas no contexto da violência doméstica sejam tratadas como causa de aumento de pena. Para ser considerada violência doméstica, não se leva em conta apenas o local do crime, mas o fato de a violência ter sido praticada valendo-se das relações afetivas e sociais que os juristas acharam por bem proteger. Segundo o artigo 121, o assassinato cometido em contexto de violência doméstica ou familiar é qualificado, com pena prevista de 12 a 30 anos de prisão. Já o crime de lesão corporal de qualquer gravidade será aumentado de 1/3 até 2/3 se ocorrer em consequência de violência doméstica. O texto proposto não distingue, no entanto, a violência do homem contra a mulher da praticada por alguém do sexo feminino contra uma pessoa do sexo masculino, o que tem gerado críticas. A presidente da Comissão Nacional Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a promotora Lindinalva Rodrigues Dalla Costa, considera que a legislação proposta é um retrocesso em relação à Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006.
Nós temos muitos retrocessos, muitos e graves. Nós sabemos que o país está aí na luta contra a violência doméstica. Nós temos a Lei Maria da Penha como um ícone nesse sentido e nós esperávamos que fosse avançar nesse sentido e não retroceder. Como nós perdermos a lesão corporal qualificada pela violência doméstica, como nós perdermos o tipo penal específico tratando desse tema, quando nós sabemos que a cada 2 minutos 5 mulheres são agredidas no nosso país. Porque além de nós perdermos essa qualificadora, nós ainda tivemos a pena diminuída, a pena máxima, de 3 anos para 1 ano, o que vai fazer com que esses crimes prescrevam, excelência, porque a prescrição, ela baixa de 8 anos para 4 anos e aí nós não teremos mais justiça para esses casos.
O Instituto Sangari publicou recentemente o mapa da violência 2012, apontando que entre 1980 e 2010, aproximadamente 91 mulheres foram assassinadas no país, 40% delas dentro de casa. E mais, somente na última década, 43.500 mulheres foram mortas, o que representa quase o mesmo número que o verificado nos 20 anos anteriores. A prática é tão frequente que levou alguns países a adotarem um tipo penal específico para o assassinato de mulheres. El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Chile, Peru, México, Nicarágua e Argentina já tipificaram o femicídio ou feminicídio quando o homicídio é decorrente do fato de a vítima ser mulher. Durante a elaboração do texto pela Comissão de Juristas, chegou a ser proposta a inclusão desse tipo específico no novo Código Penal, mas a sugestão acabou não sendo aprovada, como explica o doutor em Direito Penal, Luiz Flávio Gomes.
Estamos agravando o femicídio e quase passou com este nome. Femicídio significa assassinatos de mulheres. No Brasil, 11 mulheres assassinadas por dia. A cada 2 horas é assassinada uma mulher neste país. Então, o femicídio tem que ter sua relevância, sua importância, talvez até com este nome. Na comissão não passou o nome, mas talvez até com este nome. Mas esse índice está aí como homicídio qualificado.
Como lembrou o professor Luiz Flávio Gomes, que fez parte da Comissão de Juristas, os senadores ainda terão a oportunidade de incluir o novo tipo penal de femicídio no texto a ser aprovado. É o que espera a deputada Jô Moraes, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher.
Nós vivemos, o que eu diria, um certo conflito de normas em relação aos feminicídios. Se você hoje vive no Brasil, um crescimento muito elevado. Em Minas, 63 mulheres foram assassinadas por crime de gênero. No Ceará, 118, seguido de 16 suicídios após o homicídio dos criminosos. Um fenômeno que é absolutamente atual. Mas nós vivemos um conflito. O feminicídio, ele se desloca da esfera da Lei Maria da Penha e vai para ser tratada pelo Tribunal do Júri.
E você, tem algum comentário sobre violência doméstica e assassinato de mulheres? Se tiver, envie um e-mail para a gente, para radio@senado.gov.br. Se preferir, ligue para 0800-61-2211, o número do Alô Senado.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
E amanhã, na série especial sobre a reforma do Código Penal, vamos falar sobre práticas de delitos em grupos, como as organizações criminosas e as milícias.
Lembrando que você pode fazer o download dos capítulos anteriores da série especial sobre o projeto do novo Código Penal. Basta acessar o site da Rádio Agência Senado. O site é o seguinte: www.senado.gov.br/rádio. Repito, www.senado.gov.br/rádio.
Vamos agora para o São Brasílias.
Som Brasílias. A música da nossa terra.
No Som Brasílias, Boca Livre. A gente ouve agora uma faixa do primeiro disco do Boca Livre, de 1979, e que leva o nome do grupo. Vamos ouvir Feito Mistério, composição de Lourenço Baeta e Cacazo.
Para.
Ouvimos Feito Mistério com o grupo carioca Boca Livre, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil, volta já já.
O Senado é Mais Brasil.